que são autoridades aqui nessa casa do ponto de vista da vida e das opiniões. E queria encerrar, senhor presidente, pedindo, mais uma vez, reforçando isso, inclusive, que o senador Pedro Simon não ouviu, que eu tinha falado desde o começo. Eu comecei registrando os 8 nomes nomeados pelo presidente Lula para o Supremo. Uma atitude absolutamente republicana. A presidenta Dilma, 4. A condução desse processo, como o PT se portou, como o governo se portou. Isso eu quero que fique na história. O questionamento que eu faço não é esse. E até faria algum, não é talvez o momento, mas que outro partido faria isso? Como se diz no popular, com a faca e o queijo na mão e toma uma atitude republicana? Que outra figura nesse país tomaria uma atitude igual a do Lula, com a popularidade que tinha, com o poder que tinha, dizer, não vou mexer na Constituição, vou cumprir meus 8 anos e vou seguir minha vida pública nos termos que a Constituição estabelece? Eu queria fazer esses registros. Para mim, vir à tribuna tratar disso tem um amargo, é um sofrimento junto, claro. Pessoas que nos lideraram, pessoas que foram importantes para a mudança que o Brasil experimentou, hoje estão acertando suas contas com a justiça. O que eu questionei aqui foi, me pegando a posição do ministro Marco Aurélio, ele questionando ao Supremo, que deveria e deve ser, e aí vão dizer, é um detalhe? Não, mas é o Supremo de dar a condução absolutamente irreparável, irretocável, na parte mais difícil de um processo, que é na hora da condenação. E quem questionou não fui eu, foi o ministro Marco Aurélio. E eu fiz esse registro, e acho que é importante que se faça, porque o ministro Marco Aurélio questiona, inclusive, a vinda dos presos para Brasília, ele diz, para depois voltarem, com custo para a União, para poder tirar foto. É uma ação espetaculosa? Se foi, manchou essa atitude. Me permite,
eu queria apenas ler, para que fique registrado, a publicação de agora há pouco, da sessão, de um resumo da sessão do Supremo Tribunal Federal, na última quarta-feira, em que essa questão foi abordada e decidida por unanimidade no Supremo. Qual foi a questão? A da competência do juiz das execuções penais do Distrito Federal para a prática da execução da sentença. Veja a ata, leio a ata. Extraída a carta da sentença na forma da resolução 103/2010 do Conselho Nacional de Justiça e o seu subsequente encaminhamento e distribuição ao juízo de execuções penais do Distrito Federal, ao qual fica delegada a competência, nos termos do artigo 65 da Lei das Execuções Penais, para a prática dos atos executórios, inclusive emissão da guia de recolhimento. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal julgou, a sentença transitou em julgado e depois, nos termos do artigo 65 da Lei das Execuções Penais, foi delegada, por decisão do plenário do Supremo,
senador Aloysio,
a competência ao juiz das execuções.
Senador Aloysio, na sessão plenária da semana passada, o Procurador-Geral da República apresentou, ele já tinha apresentado, o pedido de prisão.
Sim.
Óbvio, Vossa Excelência conhece profundamente, pelo conhecimento jurídico e pelos cargos que já ocupou, muito mais que eu. Fato novo, as partes deveriam tomar conhecimento. O ministro Marco Aurélio, na hora, questionou, disse, opa, isso tem que ser encaminhado, uma posição. Isso foi desprezado na mesma sessão. E o mandado de segurança, o mandado de prisão, ele veio desacompanhado. Ele tinha que vir, ministro. Quem está questionando? Da guia de recolhimento, qualquer pessoa para ser presa, Chico ou Francisco, doutor ou analfabeto, mandado de prisão tem que vir acompanhado da guia de recolhimento. Nesse caso, não houve. A ilegalidade não pode ser praticada pelo Supremo. É só um questionamento. Eu queria concluir, ouvindo rapidamente o meu colega senador Paim, e eu vou pedir ao presidente que possa fazer constar nos anais três documentos, uma nota do PT, do presidente Rui Falcão, a nota do Diretório Nacional sobre esse episódio, que eu acho que tem que constar nos anais da Casa, e o artigo do Jânio de Freitas de hoje. Eu ouço o senador Paim para poder concluir
Senador Jorge Viana,
e agradecendo ao presidente Mazzarello.
O seu tempo terminou, mas eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, o político, o ex-governador, o senador Jorge Viana. Num momento como esse, poucos são os políticos que vão à tribuna para refletir uma situação que envolve, como Vossa Excelência disse muito bem, lideranças do nosso partido, do Partido dos Trabalhadores. Vossa Excelência, eu acompanhei, outros senadores aqui acompanharam, faz um discurso tranquilo e equilibrado. Vossa Excelência não está nem questionando a decisão do Supremo no mérito da matéria. Vossa Excelência questiona o procedimento adotado nesse momento.
Só isso.
Que chocou a todos. Que chocou a... Desnecessário. Foi mais espetacular do que outra coisa. Por isso eu quero só me somar a Vossa Excelência. Parabéns, eu tenho orgulho de ter votado para Vossa Excelência, para primeiro vice-presidente dessa casa e ser seu liderado aqui no plenário. Eu entendo que é de política como Vossa Excelência que o Brasil precisa. Parabéns a Vossa Excelência.
Eu queria, então, agradecendo os apartes, a benevolência do presidente, só pedir para constar nos anais da casa a nota assinada pelo Rui Falcão, e ela diz o seguinte: embora caiba aos companheiros acatar a decisão, então ninguém está questionando, é um fato consumado, uma decisão transitada em julgada do Supremo. E eu queria que não tivesse nenhum grave problema na hora da sua execução, porque é a parte mais delicada. Só isso. Mas o Brasil tem que tirar lições, nós todos temos que tirar lições e esperar que o pau que dá em Chico também possa ir no Francisco. O senador Pedro Simão deixou bem claro, o Brasil pode ser outro daqui para frente. Quantos governos, com o poder, com apoio popular, fariam o que o nosso líder Lula fez? Nomear de maneira republicana e isenta procurador-geral da República, 8 ministros do Supremo. Podemos até ser questionados. Vocês são os bobocas. Vocês... Não. O PT está fazendo a discussão política, mas não... Ninguém está questionando porque um ministro ou outro foi julgado. Agora, tomara, sim, que essa casa também adote medidas. Até hoje nós não regulamentamos como é que faz, como é que as duas casas tratam aquilo que está na Constituição quando alguém é condenado, transitado, julgado. O Congresso não decidiu isso. Temos que decidir. Eu estou apresentando outra PEC. Que quando tiver uma condenação, a mesa possa. A mesa, eu sei que tem a PEC do senador Jarma, mas ela está lá na Câmara, não é votada. Essa é a nossa prerrogativa para deixarmos o Brasil melhor. Mas eu não tenho mais como pedir, eu queria que constasse nos anais aqui do Senado o artigo Quando Março Chegar, que é do Jânio de Freitas, muito bem escrito, e que ele questiona, na opinião dele, não sou eu que estou questionando o ministro Joaquim Barbosa, o assodamento, o carreirismo político do ministro do Supremo. Imagine se fosse nos Estados Unidos, o presidente da mais alta corte de justiça dissesse: olha, estou pensando a médio prazo de ser candidato a presidente da República. Quem faz o questionamento é o jornalista Jean de Freitas. E eu estou pedindo que possa constar nos anais, porque é um documento que vem escrito por um jornalista que nesse processo todo bateu no PT, lutou por um processo legal, foi garantista e cobrou essa posição que eu vejo que de todos os brasileiros, que a gente não quer o Brasil como sinônimo de impunidade. E vou encerrar
senador com o senador Jorge Viana.
Senador Requião.
Com a tolerância do nosso presidente.
Pedir, senador Requião.
Senador.
Só queria pedir, senador Requião, porque o orador já está quase uma hora na tribuna, depois ele tinha direito a 10
minutos. Não tomarei mais de 2 ou 3 minutos. Senador Jorge Viana, quero cumprimentá-lo pela atitude de ter vindo à tribuna e, ao mesmo tempo, dizer a Vossa Excelência que eu estou à disposição da liderança do PT para encaminhar qualquer pedido de interpelação para esclarecer o abuso de poder na execução da pena. Nem eu, nem Vossa Excelência estamos discutindo nesse momento o julgamento, mas a execução midiática da pena é uma ameaça a todos os brasileiros. É uma extrapolação que não pode ser tolerada nem pelo Senado da República, e eu acredito muito menos pelo Supremo Tribunal Federal. Então, me solidarizo com Vossa Excelência. Não resta dúvida que foi uma execução midiática, foi um abuso de poder, conforme capitulado no nosso Código, e eu me coloco à disposição do PT, desde já, para subscrever qualquer interpelação, medida, pedido de esclarecimento que o partido tome a iniciativa de fazê-lo.
Eu não tenho palavras para encerrar melhor meu pronunciamento que as palavras do senador Requião. Muito obrigado, senhor presidente.